Você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Boa noite pessoal. Mais uma noite aqui na nossa jornada. Antes de mais nada, vou me apresentar mais uma vez. Meu nome é Alexandre Rosa, sou médico oftalmologista. Sou sócio da Retina Pro, tenho doutorado em oftalmologia pela Faculdade de Medicina da USP e sou professor da universidade aqui no Pará. A ideia dessa jornada surgiu algum tempo atrás, a gente contar uma jornada, né, uma jornada de autoconhecimento, onde as pessoas iam começar essa jornada no entardecer, vamos dizer assim, que a luz ia estar diminuindo e vão terminar essa jornada no 21º dia com o raiar do sol, tendo um novo dia, um novo alvorecer pela frente, né? E a ideia dessa jornada surgiu porque a gente percebeu ao longo desses anos todos, trabalhando com pacientes, atendendo pacientes com doenças crônicas, que esses pacientes precisam serem tratados não só da parte oftalmológica, mas também precisam ter informações a respeito de outros problemas relacionados à sua saúde, né? A gente cuida muito do olho, mas a gente tem que ver que o paciente não é só o problema, seu problema não é só o olho, seu problema às vezes é muito mais do que só o olho. Então, por isso surgiu essa jornada, né? Como a gente entregar esse conteúdo de forma digital para os nossos pacientes, a gente chegava a fazer isso lá na Retina Pro em palestras para os pacientes, e aí hoje, por conta da epidemia, dessa quarentena toda, a gente pensou em como é que a gente podia alcançar mais pessoas no Brasil inteiro, mostrando a faceta das doenças oculares, mas sempre mostrando também uma possibilidade de como as pessoas podem sair dessa situação, né? Então, o objetivo da jornada, eu sempre falo isso, né, que é contar histórias que possam inspirar, motivar e informar as pessoas, tendo como pano de fundo essas doenças oculares. Então, esse é o nosso grande objetivo. E eu costumo falar também que a jornada, ela está pautada em, na nossa opinião, a respeito da ciência, né? Tudo que vai ser abordado aqui, ao longo desses 21 dias, vão ser abordados à luz da medicina baseada em evidência, medicina baseada em artigos científicos, em publicações. Então, essa jornada, ela não vai em nenhum momento sugerir uma cura milagrosa, um tratamento experimental, algo que a ciência não tenha conhecimento. Todos nós que estamos passando por aqui, tanto alguns convidados como nós que estamos se serenando essa jornada, somos médicos. Então, como isso, a gente tem essa conexão com a ciência, com a academia, né? Então, é importante que vocês saibam disso, que tudo que a gente vai falar aqui é baseado nos preceitos da medicina baseada em evidências. Antes da gente começar, então, eu queria dar dois avisozinhos, né, para as pessoas que ainda não se inscreveram no canal. É importante que se inscrevam no canal e cliquem no sino do canal ali no YouTube para poderem ser avisados das próximas lives, né? As lives começam pontualmente às 19h57. E hoje a gente vai ter um tema muito interessante. Já vou chamar aqui meu primeiro convidado, que é o Dr. Eric Nunes. A gente vai falar sobre essas doenças crônicas, né, hipertensão e diabetes, como as atividades físicas podem auxiliar no controle dessas doenças. Eric, bem-vindo aí à nossa jornada. Muito obrigado por aceitar essa participação no dia de hoje. E eu queria inicialmente que você se apresentasse para as pessoas, dissesse a tua formação, né, e de onde você tá vindo aí, né, como é que foi a ideia de você aparecer aqui com a gente.
Legal, Alexandre, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Eu acho que isso é um caminho muito importante para que os nossos pacientes tenham noção, e a própria classe médica, né, de que a gente precisa cuidar do ser humano realmente como um todo, né? Hoje, um especialista já não conseguiria ajudar tanto o seu paciente, né, se a gente falar do ponto de vista global. A gente precisa estar entre muitos especialistas para ajudar o nosso paciente de uma maneira mais efetiva. Eu me chamo Eric Nunes, eu sou médico ortopedista, sou formado aqui pela Universidade Federal do Pará. Eu tive a alegria de conhecer o Alexandre, meu parceiro de turma aí. Eu tenho especialização em ortopedia e traumatologia, eu também tenho uma subespecialização em cirurgia do joelho e cirurgia do quadril também, artroscopia, medicina do esporte, eu tenho várias especialidades nesse sentido. E mais recentemente, eu lancei um projeto aqui em Belém, chamado MoviMed, que é um centro de medicina do movimento, bem-estar e longevidade. Onde a gente tem vários especialistas e vários serviços voltados para a manutenção da capacidade de movimento do ser humano.
Legal, show de bola. A gente vai querer entender um pouco mais o que é essa, o que a MoviMed faz. Agora eu vou chamar aqui o Lute. Bem-vindo, Lute, de volta. O doutor Luciano, né, mais conhecido como Lute. Lute, teu microfone está no mute aí. Aí, pronto. Te apresenta aí de novo para quem ainda não te conhece. E aí vamos começar nosso bate-papo aí.
Boa noite, Alexandre. Boa noite, Eric. Muito obrigado pela sua presença, Eric, porque ter você, pessoas empreendedoras, pessoas que pensam fora da caixinha, assim, é sempre bom estar por perto do tipo de pessoas, faz a gente engrandecer a cada dia. É muito legal conhecer a sua história do MoviMed. Enfim, vou me apresentar mais uma vez aqui. Meu nome é Luciano Norá, né, conhecido como Lute. Eu sou médico oftalmologista formado pela Universidade Federal do Pará. Tenho subespecialização em doenças da retina e do vítreo, que eu fiz em São Paulo, juntamente com também especialização em catarata e ultrassonografia ocular. E também tive a oportunidade de passar um tempo fora do Brasil, estudando também as partes dos tumores que surgem dentro dos olhos de algumas pessoas, e também de doenças da retina no Hospital Johns Hopkins, nos Estados Unidos. E agora sou sócio aqui da Retina Pro e tenho o privilégio de conviver com esse pessoal legal que vocês estão conhecendo a cada dia.
Então vamos lá, a gente já abordou aqui numa live anterior sobre diabetes, a gente vai abordar também em algum momento aqui o diabetes também, mas eu queria já, de bate-pronto, Lute, chegar para você perguntando do que a hipertensão pode causar dentro do olho, né? A gente vai falar dessas doenças crônicas, né? O diabetes, hipertensão, como é que a gente pode ajudar nossos pacientes, mas o que a hipertensão pode causar dentro do olho?
Certo. É do conhecimento da maioria da população que o diabetes pode causar cegueira. Isso é algo bem estabelecido, é algo bem divulgado, mas uma coisa que pouca gente sabe é que a hipertensão arterial sistêmica, né, a vulga pressão alta que dá no nosso organismo, também pode causar alterações visuais e severas, e a causar até mesmo cegueira. Uhum. Como todo mundo sabe, a hipertensão ela causa lesão em todos os nossos órgãos. E os principais órgãos que são acometidos são aqueles mais vascularizados. Então, por isso que sofre o coração, que precisa muito de sangue, sofre muito também o nosso cérebro, sofre muito os nossos rins e também a nossa retina. Porque a nossa retina, para a gente conseguir transformar a luz em imagem e conseguir transmitir isso ao cérebro, precisa de muita energia. Então, quando a gente visualiza a nossa retina, a gente vê vários vasos sanguíneos. E a hipertensão arterial sistêmica, ela pode, com o tempo, provocar um afinamento dos vasos sanguíneos e pode culminar até mesmo com uma trombose dos vasos sanguíneos, ou como a gente chama de oclusão venosa retiniana. Uhum. Isso pode causar uma série de alterações, pode causar hemorragias, podem causar um inchaço da parte central da retina, que a gente chama de mácula. E a mácula é muito importante, né? Onde a gente consegue ver a visão de detalhes, cores, formas, enfim.
Legal. Então, a hipertensão ela é um fator de risco para algumas doenças das veias do olho, né? Então, pode dar trombose, a hipertensão é um grande fator de risco para isso. E Eric, me conta um pouco mais, assim, como é que vocês, a gente estava conversando aqui um pouco antes, né, você estava falando dessa coisa de enxergar o paciente não só a sua doença, no teu caso, a sua doença de movimento, né, Eu acho que eu queria te fazer duas perguntas na sequência. Por que movimento, né? Por que MoveMed? Acho que é uma resposta interessante, que eu já vi a tua explicação uma vez. E você também está fazendo isso, né? Você está tratando o paciente, não só a sua doença, mas você está olhando o paciente um pouco de uma maneira mais ampla. Eu queria que você comentasse essas duas coisas para mim.
É algo interessante, Alexandre, porque durante a faculdade, durante a nossa especialização, né, a gente acaba indo por um caminho de ser um ultra especialista, né? Então, hoje, basicamente, eu só atendo problemas do joelho, não atendo outro tipo de patologia, né? Então, em tese, é o sonho de todo profissional que fez uma especialização e uma subespecialização, né? Você atender somente aquela patologia. Só que com o meu amadurecimento profissional e essa estudando o sistema do corpo humano como um todo, eu comecei a me sentir um pouco impotente de ajudar mais o meu paciente, porque ele carregava com ele outros problemas que acabavam interferindo no resultado do meu tratamento do joelho, né? Isso começou a me incomodar muito, porque, poxa, eu fiz tudo para ser um ultra especialista e agora eu não consegui ajudar verdadeiramente o meu paciente, né, por conta de problemas associados. E isso começou a trazer em mim a vontade de mudar um pouco o meu caminho novamente, né, e procurar ajudar o paciente de uma maneira mais global. E a única solução para isso é eu reunir um monte de especialistas, né, para a gente poder falar a mesma linguagem, ter o mesmo objetivo comum para o nosso paciente, né? Só que reunir um monte de pessoas, principalmente médicos e terapeutas, não é muito fácil. Você reunir pessoas que têm o mesmo pensamento, né, a mesma ideologia, não é algo tão simples assim. Então, eu decidi dar o primeiro passo, que foi montar um centro de medicina do movimento, né? E aí a gente teve a ideia de lançar o MoveMed, né, que remete ao movimento, né, e de acordo com as pesquisas que a gente fez, as pessoas sempre têm uma confiança maior em um lugar que tem um médico, né? Então, o Move é do movimento e o Med é da presença de médicos ali. E nesse centro que eu criei, a gente plantou a semente e as pessoas começaram a ter uma visão diferente, né, sobre isso também. A gente começou a convidar outros colegas de outras áreas, né, para que eles pudessem compor o nosso time. Então, o MoveMed, ele tem vários especialistas, como ortopedista, nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, e a gente tem todas as armas em um único lugar para tratar de todas as patologias relacionadas ao movimento. A gente tem desde atendimento médico, tem fisioterapia, hidroterapia, musculação terapêutica, pilates, RPG. Então, a gente tem todas as ferramentas para poder ajudar o nosso paciente no quesito mobilidade. E também a gente ajuda muito o paciente em termos de socialização, porque a gente faz muito evento reunindo esses pacientes, né? Palestras, cursos, jornadas, encontros anuais, justamente para a gente trazer o lado social da coisa, também o lado de envolvimento emocional. Então, a gente tem caminhado nesse sentido para tentar realmente englobar o paciente como um todo.
Legal, isso é bem a ideia da jornada, né? A gente, e eu acho que é bem isso que você colocou, né? A gente entra na faculdade e aprende só a cuidar da doença, né? E a gente vira outra especialista, cuida só daquela doença, um pedacinho ali, e a gente acaba, às vezes, esquecendo, né?
Um todo, né? Esse que é o detalhe.
Exatamente, exatamente, Lute. É isso mesmo, né? A gente enxerga só o olho, o Eric vai enxergar, no caso, aí só o joelho, mas é como ele mesmo falou, né? Então, não adianta cuidar do joelho e o diabetes do cara tá ruim e a pressão dele não melhorar, né? E ele não conseguir se movimentar, porque vai influir diretamente no resultado dele, né? E, Lute, em relação à hipertensão, então você já falou que a hipertensão pode dar um problema grave no olho, que são as tromboses, né? E um paciente com esse problema, né? Assim, antes dele ter a trombose, a retinopatia hipertensiva, né? Que é a lesão dos vasos do fundo do olho por causa da pressão arterial alta. Ela tem algum sintoma específico ou ela evolui de forma sintomática? Aí já puxando a segunda pergunta. se o paciente desenvolve a trombose, como é que ele vai apresentar? Então, quais são os sintomas, né, de uma paciente que só tem pressão arterial alta, o que ele vai ter no exame de queixa, e o paciente com trombose, o que ele vai ter de queixa?
Perfeito. Uma coisa que a gente costuma falar para os pacientes é importante a prevenção, porque a grande parte das doenças que são realmente perigosas, elas são silenciosas. Isso vai o glaucoma, que a doutora Isabela falou alguns dias atrás. Isso vai também a hipertensão arterial. Nas fases iniciais, o paciente não sente nada. O paciente não sente dor, não sente desconforto, não tem borramento visual, não sente absolutamente nada. Quando a gente consegue ver esse tipo de paciente que tem alguma alteração, é justamente numa consulta preventiva. Aí a gente consegue orientar, olha, controle melhor sua hipertensão, pratique exercício físico, tome cuidado, porque pode vir a ter um problema, tanto na sua retina como no resto do organismo. Então, assim, os sintomas iniciais, antes da trombose, normalmente é completamente assintomático. O paciente não sente dor, não sente desconforto, não sente baixa de visão, e está lá o problema já se estabelecendo. Quando o paciente apresenta a trombose ocular, o sintoma mais comum não é ter dor. Ele vai ter baixa de visão. Nem todos os pacientes têm uma baixa de visão tão importante. Isso depende de onde vai estar o problema da trombose, porque tem muitos vasos sanguíneos da retina. Se for um vaso retiniano periférico, o paciente talvez não perceba, e aquilo ali fica se agravando, podendo sangrar, podendo inchar a retina, e podendo até acontecer algo mais grave, como descolamento de retina, que acontece um tipo de descolamento de retina tracional, que a gente chama como complicação desse entupimento de veias. Então, esse que é o grave problema, por isso que a gente sempre orienta, vá uma vez ao ano ao oftalmologista, mesmo sem fatores de risco. Quando você tem um fator de risco, aquilo tem que virar lei na sua cabeça, você tem que estar presente mesmo.
Legal, bacana, muito, muito legal essa observação, Lúcio, de que no início o paciente não sente nada, né? Então, importante, a gente vai falar daqui a pouquinho, né, como é que a gente previne, já que o cara não sente nada, né? E, Eric, então... E nesses pacientes crônicos, Eric, assim, que têm problemas de doenças crônicas como diabetes, pressão arterial alta, como é que vocês abordam lá na MoveMed, né, esse tipo de paciente? Você tem alguma indicação específica para esses pacientes com doença crônica? Tem alguma estratégia que vocês usam para esses pacientes crônicos?
Uma coisa sempre que me preocupa muito, Alexandre, e que eu acompanho muito, muito as pessoas com drama, é o paciente perder o que é mais nobre do ser humano, que é a sua individualidade e a sua independência, né? Então, eu tenho muitas histórias de pacientes que, por problemas tanto ortopédicos como doenças crônicas, né? Às vezes a pessoa trabalha tanto a vida toda, né? Planeja um futuro tranquilo, uma aposentadoria tranquila, mas ele não investe no seu principal bem, que é ele mesmo. Então, ele acaba negligenciando doenças que são realmente silenciosas, né? E lá, quando ele deveria aproveitar a sua aposentadoria, ele aparece com um problema grave que pode comprometer a capacidade de movimento, de fala, algum outro sentido. Ele passa a depender de outra pessoa para fazer as coisas por ele. Isso é muito dramático, isso daí é realmente chocante para quem acompanha, e principalmente para o paciente. Então, a nossa grande preocupação é no sentido preventivo, realmente, né? Tanto que agora, no MoveMed, a gente está entrando com um time de cardiologistas, porque isso fazia falta para a gente, né? É muito mais simples a pessoa estar do seu lado, ali no teu time, do que eu encaminhar um paciente para um cardiologista, que ele vai marcar, entendeu? E, às vezes, esse atraso, né, de você encontrar um especialista pode te trazer um dano definitivo. Então, a gente tem cada vez mais tentado agregar mais um especialista no MoveMed para a gente ter realmente um time completo para o paciente chegar lá com a gente, ter todas as pessoas ali ao seu lado, né, falando a mesma linguagem, para que a gente possa, primeiro, controlar essas doenças, mas, no segundo momento, o nosso grande sonho do projeto é trabalhar muito mais com a parte preventiva, né, e de orientação dos nossos pacientes.
Legal, bacana, perfeito. Como é que a gente, você falou, paciente às vezes que tem hipertensão, pressão arterial alta, não sente nada. Aí você já falou que é importante a visita, falou, e como é que a gente, como é que o paciente fica sabendo então que tem, pode ter lesões dentro do olho provocadas pela pressão arterial? Quais são os exames que o paciente tem que fazer, ou então é aconselhável que faça para, como o Eric falou, prevenir uma possível trombose, um possível problema no futuro?
Certo. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ele preconiza que todo paciente hipertenso deve ser submetido a um exame chamado mapeamento de retina pelo menos uma vez ao ano.
Uhum.
Então, muitos pacientes que têm hipertensão, quem tem diabetes, pacientes que passam dos 40 anos, a gente sempre recomenda, vamos fazer esses exames preventivos, vamos fazer um mapeamento de retina. Através do mapeamento de retina, como é esse exame? É um exame completamente indolor, não invasivo. A gente pinga colírios que dilatam as pupilas do paciente e a gente vai através de... Normalmente a gente usa um capacete e uma lente que a gente consegue visualizar todo o fundo do olho do paciente. Quando a gente faz esse exame, a gente consegue ver o nervo óptico do paciente, consegue ver os vasos sanguíneos, consegue ver a mácula. E a partir daí a gente consegue saber como é que estão as lesões. Se as lesões são iniciais, se tem um processo que a gente não encontra sangramento, se está um paciente assintomático, normalmente só esse exame é o suficiente. Existem casos que a gente já encontra alguns pontos hemorrágicos, a gente encontra alguns pontos de depósito de gordura, que a gente chama de exudatos. Aí a gente pode lançar mão de exames complementares. A gente pode fazer tanto um exame que é a tomografia do olho, que a gente chama de OCT. É um tipo de tomografia, mas que não envolve nada de radiação. É algo também não invasivo, não causa nenhum prejuízo ao paciente, só utiliza a luz para a gente analisar as 10 camadas que a retina tem. E caso a gente ache necessário também, que a gente suspeite que tenha alguma coisa acontecendo, algum processo de isquemia, de falta de oxigenação, a gente pode pedir um exame chamado angiofluorescenografia. Esse exame nada mais é do que a injeção de contraste, ou por via oral, ou por via endovenosa, que aí a gente vai estudar como é que está a circulação no fundo do olho do paciente, como é que está a circulação retiniana, e a partir daí a gente vai aplicar a terapêutica necessária.
Legal, perfeito, show de bola. E Eric, eu sei que tu também é um grande entusiasta dessa coisa da alimentação, né? A gente vai ter uma live sobre isso, mas eu sei que tu é um grande entusiasta dessa coisa do segundo cérebro, né? E eu queria que tu abordasse um pouquinho isso aí.
É isso aí, é uma coisa muito, muito envolvente, na verdade, né?
Uhum.
É uma reação em cadeia, Alexandre. Eu acho que quando você começa a cuidar bem de uma parte do teu corpo, né? Eu gosto muito de fazer exercício, estimulo muito meus pacientes a fazer exercício. Então, o teu próprio corpo vai te pedir coisas melhores, né? Vai te pedir um combustível melhor, vai te pedir uma mentalidade diferente, né? Uma mentalidade realmente de consumir coisas melhores, de ter um pensamento mais positivo, uma tranquilidade, né? Não liberar tanta tensão e tanto estresse nas dificuldades do dia a dia. E essa sacada do intestino, ela é incrível, porque o intestino hoje é considerado o nosso segundo cérebro, né? Dada a importância dele em, basicamente, controle inflamatório. É no nosso intestino que são produzidas os maiores defensores do nosso corpo, né? Que são os linfócitos ali, e outras células também que combatem as inflamações. Então, quando você não tem um intestino bom, ou seja, se você não tem uma alimentação boa, você não vai ter um intestino bom. Você acaba não produzindo fatores de proteção para o teu corpo. E o que é pior, quando o seu intestino é ruim, você libera fatores inflamatórios. É como se fosse partículas de ácido que vão corroendo várias estruturas do teu corpo progressivamente. Então, essa questão da alimentação, muito mais do que falar em estética, em excesso de peso, hoje a gente fala muito realmente no controle inflamatório do nosso corpo, que é o que causa o maior índice de lesões do nosso corpo de maneira lenta e crônica, né? Se você é inflamado cronicamente, os teus órgãos vão corroendo, vão se desgastando numa velocidade muito maior. Inclusive com alterações até da parte da memória, né? Muitos estudos até estão ligando já o funcionamento intestinal com doenças demenciais, como Alzheimer, como Parkinson, entendeu? As coisas estão se interligando de uma maneira incrível. Então, essa parte da alimentação, de você ter realmente uma ingestão muito boa de líquido, né? Você fornecer muita fibra para o teu intestino, muitos legumes, muitas verduras, né? Evitar o excesso de carne vermelha, porque a digestão da carne vermelha é muito complicada, né? E, principalmente, alimentar o teu intestino com bactérias do bem, né? Então, tem alimentos que acabam estimulando a flora intestinal. Dentro do nosso intestino, existe uma população, né, de bactérias que controlam todo o funcionamento do intestino. E a gente tem bactérias do bem e bactérias do mal. Se eu me alimento mal, a flora do mal, né, as bactérias do mal, acabam sobressaindo. E isso altera todo o funcionamento do intestino e, consequentemente, você vai ter uma reação inflamatória, a baixa da sua imunidade, né? E sem dúvida nenhuma, uma maior tendência de desenvolver doenças crônicas.
Lute, a gente já falou então do diagnóstico, né? E a retinopatia hipertensiva, assim, os pacientes tiver hipertensão dentro do olho, como é que se trata isso, né? O que a gente faz para tratar, né? Você falou que é assintomático, né? Precisa fazer alguma coisa, o médico precisa fazer alguma coisa na parte oftalmológica, ou só o controle da parte sistêmica e na questão das tromboses, né? Então,
Então, o tratamento ele é individualizado para cada fase da doença, né? Então, fases iniciais em que a gente só observa realmente um estreitamento venoso, ainda não está com a trombose realmente instituída, a gente orienta tratamento preventivo e consultas mais frequentes, a cada 3 ou 6 meses, dependendo de cada caso. Eu costumo muito orientar meus pacientes ao controle dos nossos alimentos, né? Comer coisas de qualidade, como o Dr. Eric falou, nós temos que alimentar as nossas bactérias boas, né? Fornecer alimentos que a gente chama de pré-bióticos, né? Tem os probióticos, que são as bactérias boas, e tem os pré-bióticos, que são os alimentos que essas bactérias boas gostam. Então, fazer essa orientação alimentar. Mas sem dúvida nenhuma que a atividade física é fundamental para essas fases iniciais da doença. Claro que com o consentimento do seu médico clínico, cardiologista, saber se não tem nenhuma patologia de risco, mas o exercício físico é como se ele treinasse o nosso organismo para o estresse. Ele aumenta a elasticidade dos nossos vasos sanguíneos, a sua resistência, deixa eles realmente mais saudáveis. Então, em fases iniciais, a gente faz tratamento preventivo. A partir do momento que a gente tem realmente a trombose instituída, e aí a gente faz aqueles exames complementares que a gente falou, da tomografia ou da angio, que é o exame com contraste, e dependendo de cada caso, a gente vai fazer ou laser para algumas situações, mas principalmente para a situação de melhora de visão, nós costumamos fazer aplicações, injetar medicação dentro dos olhos do paciente. Que é algo bem tranquilo, é algo que assusta ao primeiro momento todo paciente, mas quando termina o procedimento, o paciente fala, já acabou? Normalmente
É isso
é
mesmo.
isso que a gente vê no nosso dia a dia. Então, o tratamento basicamente é com injeção ou com laser. Para fases mais graves, mais complicadas, em que acontece um sangramento difuso para a cavidade vítrea, que o paciente fica com a visão bem prejudicada, ou mais grave ainda, casos mais crônicos, que o paciente chega a ter descolamento de retina, aí a gente pode até mesmo optar pelo tratamento cirúrgico através de um procedimento chamado vitrectomia posterior. Nesse procedimento, o médico vai no centro cirúrgico, remove todo o gel que tem no olho, que não vai fazer falta nenhum ao paciente. E faz o tratamento necessário durante a cirurgia, da aplicação do laser ou da aplicação de medicação, isso é variável de cada caso.
Legal. Bom, então, só resumindo, né? Se o paciente tem só hipertensão arterial e não está sentindo nada, em geral, né? Apenas o controle sistêmico. Nas
E mudança
tromboses, mudança de estilo de vida, isso aí. E nas tromboses pode ser o laser ou as injeções e, eventualmente, a cirurgia também.
de vida. Sim.
Eric, cara, e como é que a gente recomenda, assim, tem uma recomendação, em termos de atividade física para esses pacientes? Olha, o paciente hipertenso precisa fazer mais atividade física do que um paciente normal, então é tudo uma régua única. Como é que vocês tratam lá na Movimed? Quantas vezes por semana, quantos minutos por dia? Acho que seria legal você orientar a gente aí.
Não, todo tratamento, na verdade, ele tem que ser individualizado. Cada ser humano apresenta os seus pontos positivos, né, e também as suas doenças, que às vezes são de ordem genética e congênita, que você acaba não tendo como controlar. Então, o ideal geralmente a gente faz lá uma avaliação cardiológica, uma avaliação nutricional e uma avaliação com o educador físico. Né? Uhum. E aí, de acordo com uma escala de resultados que eles obtêm, e aí a gente faz a prescrição. Tem pacientes que podem fazer mais exercícios de carga, né? Pegar mais peso, outros já fazem mais treinamento aeróbico, outros que estão muito debilitados vão primeiro para a piscina, fazer um trabalho mais suave, né? E a ideia é que lá dentro mesmo ele vai evoluindo e passando de nível. Vamos dizer assim, ele vai, começa na piscina, depois vai para o setor de treinamento mais leve, e até que ele pode chegar a um treinamento na academia, mas sempre com acompanhamento e com a orientação do especialista que está acompanhando ele. Uma coisa muito interessante, né, que a gente observa é, para o idoso, principalmente, os exercícios, eles têm que ter um caráter moderado. Né? A gente sabe que alguns estudos mostram que exercícios muito intensos e por um tempo muito prolongado para o idoso, ele acaba dando um efeito ao contrário, ele acaba inflamando muito o idoso, porque ele libera muitos fatores inflamatórios. Né? É uma reação à agressão que você está tendo no sistema musculoesquelético. É como se alguém estivesse te machucando, isso vai gerar uma inflamação. Por isso que essa prescrição ela tem que ser feita de maneira individualizada, né? De acordo com todo o histórico de treinamento que o paciente tem, se ele é muito sedentário, se ele já fazia exercício físico, né? Para que você não faça o idoso se afastar do exercício. Porque se eu treinar hoje, amanhã, eu acordar todo dolorido, todo inflamado, não conseguir me mexer, com certeza eu vou criar uma aversão ao exercício. E o que a gente quer é que o paciente tenha um prazer, né? Para ele fazer esse tipo de atividade. Então, sempre a gente tenta fazer uma prescrição personalizada.
Legal. E nessa mesma pegada aí, Eric, como é que você orienta duas coisas, né? Você estava me falando do cuidado que vocês estão tendo em relação a esses pacientes pós-COVID, né? Que aparentemente o paciente não é só pulmonar a recuperação dele. Eu queria que você abordasse isso. E o inverso, o paciente que está em casa, que está em quarentena, como é que vocês estão orientando esse cara? Ó, tem que precisar fazer atividade física, mas, pô, estou dentro de casa. Como é que você maneja isso com os seus pacientes?
A gente está tendo uma preocupação muito grande com os pacientes que têm entrado em contato conosco, que passaram pelo COVID, né? Tem pacientes que se trataram em casa, tem pacientes que acabaram ficando hospitalizados, aqueles que ficaram mais tempo hospitalizados e até às vezes entubados, né? Então, de acordo com o dano que a doença causou, a gente está procurando fazer também uma prescrição individualizada. O COVID, ela traz um dano, na minha visão, para quatro sistemas do nosso paciente. Primeiro, o sistema emocional, porque é uma doença que te causa um medo muito grande, né, de morte. Então, te dá muito estresse, muita ansiedade. Então, o sistema emocional fica muito fragilizado nesses pacientes. Aí vem o sistema pulmonar, né, porque o vírus tem uma afinidade pelo tecido pulmonar. E quando todo o processo inflamatório vai embora, ficam muitas cicatrizes ainda no pulmão. E aí a pessoa continua com uma dificuldade, né, da expansão pulmonar, da respiração livre. Então é importante treinar essa parte pulmonar. Um outro sistema muito afetado é o sistema gastrointestinal. Os pacientes têm muita diarreia, muita alteração do trânsito intestinal. Então, quando eu tenho diarreia, eu perco toda aquela minha flora bacteriana ali. Então, eu tenho complicações a nível inflamatório, de absorção de alimentos, né? E isso acaba causando uma perda muito grande de apetite. E todo esse trauma inflamatório faz com que o paciente tenha uma perda maciça de massa muscular, perdendo força para levantar da cadeira, ficar em pé, andar 6 metros, a gente faz até um teste da caminhada de 6 metros. Então, o paciente fica extremamente debilitado. E é claro, conforme o dano que ele teve, né, o paciente que ficou mais tempo internado, entubado, ele precisa, às vezes, até de assistência de fonoaudióloga para voltar a falar bem. Então, a gente está procurando criar protocolos lá no Movimed para receber esses pacientes, né, dentro de toda a nossa estrutura que a gente tem, e de maneira individualizada a gente ajudar o paciente a se restabelecer e se recuperar o mais breve possível. Em relação às pessoas que estão em casa, a gente tem também um canal, né, que a gente passa, desde fisioterapia e treinamentos físicos de maneira virtual, para
Legal.
ajudar o paciente, né, nesse sentido. E o que a gente tem que entender é que o nosso músculo, ele não sabe se você está carregando um peso de uma academia ou uma sacola na sua casa. Então, a gente procura, dentro de casa, usar adereços e objetos que a gente tem dentro de casa para que a pessoa se mantenha em algum tipo de atividade. É claro que a gente não tem uma gama tão grande de coisas, mas pelo menos você mantém uma atividade mínima para que você não perca todo aquele trabalho que você já fez ao longo do tempo. Então, a gente tem esse canal de comunicação e agora no Movimed a gente já reabriu, a gente está com toda a equipe paramentada, com todos os cuidados de proteção e a gente tem já recebido os nossos pacientes de volta porque em um determinado momento todos nós vamos ter que enfrentar o vírus, ele vai estar aí conosco. Até que a gente encontre uma vacina, ele vai estar com a gente durante muito tempo, né? Então, ficar em casa tanto tempo vai começar a trazer muitos transtornos. A gente tem muita gente já com quadro de depressão, né? Porque não sai, não vê ninguém. Gente desenvolvendo realmente perda de massa muscular. Muitos acidentes domiciliares a gente tem tido. E o que é mais interessante, a pessoa às vezes cai em casa, faz uma fratura e por medo de procurar um hospital, né, acaba tratando de maneira incorreta, gente tendo sequela, ou então até o risco de iminente de vida, por conta dessa negligência do tratamento. A gente tem um canal também no Movimed chamado SOS Trauma, que de maneira virtual a gente dá informações para o paciente de qual a melhor conduta tomar com aquele paciente que está acidentado.
Lute, queria suas considerações finais, né? O que que você queria deixar de recado para as pessoas que têm doenças crônicas, né? Ou diabetes. Diabetes a gente já abordou bastante uma live só sobre diabetes, né? Falou hoje muito de hipertensão, né? O que a pessoa hipertensa e diabética precisa fazer para se cuidar em relação à visão, né? Quais são as orientações que você queria deixar aí para o pessoal que está nos assistindo hoje?
É muito importante a gente falar para os pacientes que sofrem de doenças crônicas que é muito importante que a gente siga um tripé, que a gente chama. São três coisas que são importantes. Sem dúvida nenhuma, o paciente tem que tomar suas medicações, que são indicadas e acompanhadas pelo especialista em questão. Mas é fundamental que o paciente tenha uma alimentação saudável, balanceada, que coma comida de verdade, né? Alimentos que realmente são nutritivos. Dá preferência a tudo aquilo que não é empacotado, não é industrializado, dá preferência à comida de verdade. E, na medida do possível, fazer exercício físico. O nosso corpo foi feito para estar em movimento. O nosso corpo não foi feito para ter os aplicativos de comida, de ter as facilidades que a gente tem na vida moderna, que são realmente muito boas, porque a gente tem uma oferta de coisas que a gente não tinha antes, mas a gente tem que lembrar de manter o nosso corpo em movimento, fazer atividade física, fazer um exercício. E como o Dr. Eric estava falando, a gente precisa de muita coisa para fazer exercício físico. A gente pode fazer em casa, agachando, sentando. Se você puder fazer com uma orientação de um profissional, um fisioterapeuta, um educador físico, como tem lá na empresa do Dr. Eric, que é o MoveMed, que é a referência no assunto. Seria muito interessante que o paciente mantivesse esse tripé: uso de medicação, exercício físico e uma alimentação balanceada. Isso que a gente vai ter para não só ter uma vida longa, né? Que todos queremos viver muito, mas o principal é viver com qualidade.
Legal, sensacional, muito bem. Ótima mensagem, Lute. Eric, queria te fazer duas perguntas que apareceram aqui rapidinho. A primeira foi da Luana, a respeito de criança, se pode fazer esteira. Então, eu vou responder essa. E a segunda é para corredor de rua, quem corre na rua, usar máscara é recomendável nesse momento, quem está querendo continuar correndo na rua?
Legal. A criança, a gente mudou um pouco o conceito, né, do treinamento de criança. Então, o que a gente orienta para a criança é que ela pode fazer qualquer atividade física, mas sempre com um cunho de recreação. Né? Eu tenho alguns pacientes crianças ainda, principalmente que são mini atletas, né? E é incrível a demanda de treinamento que os treinadores e a família impõem para uma criança, entendeu? Então, a gente tem a criança com as cartilagens inflamadas, alterações de crescimento, não porque ela faz uma atividade física regular, que é saudável, né? Mas pela exigência muito intensa daquela criança em relação a uma atividade. Então, a gente orienta que ele pode fazer qualquer tipo de atividade, de maneira controlada, né? Respeitando o crescimento e o desenvolvimento da criança, e principalmente a coordenação motora. Né? Tem crianças menores que não têm coordenação para subir numa esteira. Então, é arriscado você colocar ele na esteira. Então, dependendo da criança, ele vai poder fazer esteira com moderação, como eu falei, sem nenhum tipo de competição ou exagero nesse sentido da atividade. A outra pergunta foi...
Era a máscara para quem corre. O teu pai também estava nessa, né, Lute? Estava correndo aí.
Aí assistindo a live. Foi difícil trancar ele dentro de casa. Ele disse, não, eu estou em casa, só que quando eu passei na frente, o tráfego estava correndo.
Estava correndo.
Bonito. Legal.
Fala aí,
A recomendação, quando você está próximo a uma pessoa no âmbito normal, né, no ambiente normal, é que você fique a cerca de 2 metros de distância. Né? Só que quando uma pessoa está fazendo um esforço físico, essas gotículas de saliva, elas podem ser lançadas até 12 metros de distância, dependendo do esporte, né? Então, é importante que... O que a gente tem sempre que pensar é que o uso da máscara não é para me proteger, é para que eu proteja o próximo, o outro, entendeu? Tem muita gente que fala, ah, eu já peguei, então agora eu estou tranquilo. Você já pegou, está protegido, mas você carrega o vírus na sua pele, na sua saliva. Então, o uso da máscara é para que você promova a proteção da pessoa que está próxima a você. Então, é importante o corredor correr de máscara. É um pouco mais difícil, eu sei disso, mas pensando no outro, porque realmente a saliva ela é lançada com uma distância muito maior do que numa conversa normal.
Legal, sensacional. Ótima dica, Eric. E quais são a tua mensagem final que tu gostaria de deixar para o pessoal aí? Em relação a essa coisa do movimento, né? Uma coisa, eu achei muito bacana essa coisa de você abordar o movimento inteiro da pessoa, não é só a recuperação funcional, né? Você vê a pessoa realmente como um todo. Queria que você deixasse aí a sua mensagem final para o pessoal.
A mensagem que eu sempre gosto de deixar é que a gente precisa realmente cuidar dessa casinha que Deus nos deu, né? Porque ela que carrega todas as nossas emoções, nosso pensamento, nosso sonho. Tudo que a gente vive está dentro dessa casinha, né? Então, a gente às vezes investe tanta coisa num carro legal, numa roupa legal, numa casa legal, em viagens, e a gente esquece da nossa casinha aqui, né? Então, você negligencia a tua casinha, e isso é um problema sério, porque você diminui muito a tua expectativa de vida, você diminui a sua qualidade de vida, às vezes. Tem muita gente que vive uma vida muito desregrada, né? E uma hora o corpo vai cobrar tudo isso. E, principalmente, não se vê numa situação de depender do outro. Isso daí é o recado que eu deixo mais, né? A nossa individualidade, a nossa independência, a nossa capacidade de tomar decisões, ela é o maior bem que a gente tem. Então, invistam em vocês, né? Invistam na saúde, em comprar alimentos de qualidade, em praticar atividades físicas e, principalmente, procurar profissionais que queiram cuidar verdadeiramente de vocês. Né? Às vezes a gente fala, eu tenho um plano de saúde, não vou pagar isso porque eu quero usar o meu plano. E nem sempre é possível. Infelizmente, algo que é bom, ele tem um custo maior. Então, quem tem condições precisa investir na sua casinha, precisa investir no seu próprio benefício.
Legal, show de bola, bem, bem bacana. Obrigado, Eric, obrigado, Lute. Eu vou deixar aqui alguns recados finais, né? É, pessoal, é, vai ter uma descrição aí no, nos comentários desse vídeo sobre, sobre um post que tem na, no blog da Retina sobre, sobre o tema da, da live de hoje. É, quem não se inscreveu ainda nos grupos do WhatsApp para interagir com a gente, também pode clicar lá e dá para se inscrever. A gente vai conversar com as pessoas daqui a pouquinho nos grupos do WhatsApp. E eu queria agradecer mais uma vez, Lute, Eric, obrigado, tá, pela, pelo tempo de vocês. Amanhã a gente vai falar sobre alimentação, a gente vai voltar nesse tema de alimentação, que é um tema tão interessante. Para quem não está inscrito, se inscreva no canal aí, que é para ser avisado, e clica lá no sininho para ser avisado das próximas lives. Pessoal, muito obrigado, foi, foi sensacional. Valeu. Tchau, Lute. Tchau, Eric, obrigado.
Obrigado, Luciano. Obrigado, Alexandre. Um abraço,
valeu.
Até a próxima.
Tchau, tchau. Esse foi o Retina Podcast. Os áudios deste podcast têm origem nas lives que gravamos no YouTube. Para ter acesso ao vídeo, acesse o link na descrição. Para participar e enviar suas perguntas, assista às nossas lives, toda quarta-feira, às 20 horas. Até o próximo episódio.